Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações que vêm lá de Chicago. Hoje foi um dia de queda para os preços da soja lá em Chicago, mas foram quedas bem pequenas aí de dois pontos nos principais vencimentos, sem grandes alterações, portanto, naqueles patamares que vinham sendo trabalhados nas últimas sessões. O mercado sofreu uma pressão aí nos últimos dias, parece que está esperando por mais informações e mais detalhes aí para poder ditar o novo rumo para os preços lá em Chicago. A gente conversa agora com o Ginaldo de Souza, do Grupo Laboro, para saber dele, afinal de contas, o que esperar desse mercado e entender essa movimentação hoje em Chicago. O mercado aparentemente mais calmo que nos últimos dias, Ginaldo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos. Antes de tudo, minha saudação fraternal a todos. Sem dúvida, Alex, mas o mercado chegou a trabalhar em baixa, uma baixa aí de 10 centavos. Milho pesou também e depois no final deu uma recuperada. A soja também chegou a trabalhar do lado green, porque estava no red basicamente a noite toda e a manhã inteira e fechou aí levemente em baixa. Mas tudo isso aí, Alex, tem muita coisa pendente. O mercado sente as questões de avanço do plantio. Essa semana, indubitavelmente, o plantio está avançando fortemente. Você tem também aí as questões políticas, onde o Trump ameaçou o México com tarifas e importações. Se eles não fizerem um acordo sobre as questões de imigração, e tudo isso vem pensando no mercado. Agora, indiscutivelmente, o clima está fazendo uma grande diferença, né? Já que os chineses estão ausentes, e eu não vejo a China durante muito tempo voltando ao mercado, e o clima é que está fazendo a diferença. A semana passada, você lembra que a gente tinha aí 67% plantado no milho. Essa semana o avanço é grande, eu falei hoje com Nebraska, falei com o pessoal de Iowa e falei também lá na ponta de entre Illinois e Wisconsin, e Minnesota, e o pessoal está com máquinas no campo. Então essa semana nós devemos ter um bom avanço no plantio. Milho esse que está sendo plantado fora da janela, indiscutivelmente. Agora, se vai colher aquilo que se esperava, que era 176 bushels por acre, não creio, né, nesse milho que está sendo plantado essa semana, porque a janela ideal já passou. Entretanto, o preço do milho a R$ 4,30, R$ 4,40, R$ 4,50 nesse contrato de dezembro faz uma grande diferença. Para você ter uma ideia, milho a R$ 4,50 representa soja a US$ 10, milho a R$ 4,40 diminui um pouco, mas muitos preços da soja que estão hoje, pelo menos a soja deveria estar 50, 60 centavos, 70 centavos acima do nível que está hoje. Então o produtor está plantando milho. Eu creio que a semana que vem nós podemos estar aí com milho plantado nessa faixa. Na última reunião, na entrevista que nós falamos aí em torno de 20% da área poderia ficar se o clima continuasse úmido. O clima deu essa melhora, talvez fique 15%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas esses 15% representa 14 milhões de acres. Isso daria tranquilamente uma redução na safra americana de 60 milhões, 58, 60 milhões. Então, tudo isso aí está pesando. Agora, a soja está avançando. Aqueles 85 milhões de acres que estão previstos para plantio de soja, se o clima continuar do jeito que está, as previsões de agora à tarde, desenvolvidas e medidas controladas também agora à tarde, nós verificamos que tem 10 dias de chuvas moderadas, chuvas muito abaixo do normal, que vai permitir que as máquinas continuem no campo, e essa soja que a semana passada era 39%, na segunda-feira, vamos dizer assim, podemos aí, durante o Crop Report, na segunda-feira às 17 horas, nós temos aí soja aí na casa dos 57, 58, por aí. Então a soja está indo rápida, também o plantio, e isto naturalmente significa dizer que alguma área do milho, desses 13 a 15 milhões, 15% que vão passar sem plantar, alguma coisa pode ir para a soja. E aí a safra de soja, no lugar de 85 milhões de acres, como se fala, de plantio, pode ir um pouco mais tranquilamente, porque o produtor do milho vai indiscutivelmente passar alguma coisa para aquele programa do Prevent Plant, ou seja, deixar a área livre lá, tranquila, e receber um bônus do governo, já que não pode plantar a área. Então, tudo isso aí está pesando no mercado. Eu tenho algumas expectativas, algumas recomendações, na minha opinião, são perfeitamente factíveis, mas o produtor sabe o que faz. E a gente tem que olhar também as questões cambiais no Brasil.
Muito bem. Deixa eu só confirmar, então, essa informação. O plantio de milho, dá para a gente dizer, dá para a gente afirmar que ele está seguindo firme essa semana, então, Ginaldo? Mesmo fora da janela de plantio de ideal?
Soja também. Embora o milho esteja fora da janela. Se vai colher 176 buchos por acre, como era a previsão do Yield, é uma coisa, se vai colher 170 ou 172 é outra coisa, mas eles vão plantar por causa do preço.
Hoje o preço compensaria esse risco, então?
Ah, com certeza, compensa muito. Ele pode perder 5, 6 buchos por acre, ele faz a conta, mas em compensação o preço do milho está muito superior em equivalência ao preço da soja. Ou seja, a soja relativamente está bem mais barata.
Mas mesmo que eles plantem mais, que eles continuem evoluindo aí com o plantio, evoluindo bem essa semana, como você bem colocou, ainda assim vai sobrar área de milho.
Vai sobrar, Alex, indiscutivelmente eles não vão plantar. Vamos admitir, lembrar, volto a relembrar, 67% era semana passada, que eles plantem 18% essa semana, 20%, eles vão para 85%, 87%, vai sobrar aí bastante área de milho, 12%, 13%, 15% de milho sem plantar. E a soja essa semana deve ir para 57%, próximo a 60%. Agora, a soja tem tempo suficiente para plantar, o plantio de soja é até 22%, 23%, e se plantar até o dia 30 não vai ter muita diferença de quebra de produtividade. Então, o plantio está avançando bem. Aquele clima que nós tínhamos aí há 10 dias atrás, chuvoso, isso aqui, não temos. As previsões indicam exatamente que, durante os próximos 10 dias, teremos tempo moderado, chuvas moderadas, as chuvas leves nas áreas do BOS. Isso significa dizer que o plantio vai continuar avançando pelos próximos 10 dias. E você sabe perfeitamente, eles têm capacidade de plantio de 40% numa semana, da safra.
Ô, Ginaldo, mas diante dessa expectativa nova aí de evolução do plantio, soja vai conseguir, então, na sua opinião, pode conseguir, então, cumprir a sua pauta, né, a sua área estimada ou projetada, e pode ainda avançar em cima do milho?
Pode, Alex, pode. Ninguém hoje, em sã consciência, pode dizer que eles não vão plantar, mesmo porque eles têm ainda, nós estamos hoje dia 26, nós temos 2 semanas, ou seja, nós temos 16, 17 dias aí pela frente para plantar soja dentro da janela ideal. E considerando que a semana que vem eles não estão mais plantando milho e só se dedicando à soja vai avançar rigorosamente dentro de uma rapidez impressionante. Então, não tendo chuva para atrapalhar, o plantio vai evoluir muito e vai ser plantado. E ainda, os 85 milhões de acres que estão previstos para a soja poderão ser aumentados ainda, porque desse 13% a 14%, 15% que vai sobrar na área do milho, nem tudo vai para o Prevent Plant. Alguma coisa vai para a soja. O produtor quer, não que eu gosta de ver a sua terra vazia. Ele quer saber de que aquela terra pode produzir. Se não for milho, ele não conseguiu milho, o preço estava bom, mas ele vai plantar um pouco mais de soja. Então, a gente tem que se contentar com as eventuais quebras que vão acontecer devido à qualidade e a sanidade das lavouras. Isso é outra história, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com a entrada do verão, né?
Pois é.
Pode perguntar, Alex.
Bom, na verdade, eu queria saber de você agora sobre o Brasil, Ginaldo. Como é que estão as coisas aqui no Brasil?
Olha, Alex, tirando aí essas briguinhas internas partidárias que têm dificultado muito a administração do nosso presidente, que tem encontrado uma série de barreiras, dificuldades em aprovar coisas importantíssimas para o país, os políticos da oposição não estão pensando no Brasil, estão pensando neles. Tem político que sabe que a Previdência é importante, mas vai votar contra porque não partiu do lado dele. Então, essas questões aí estão dificultando, vão dificultar ainda pela frente, e isso tem influenciado. O dólar caiu, veio testar aí antes de ontem, 3,83, 3,84. Ontem voltou para 3,90. Hoje está aí, agora pouco estava 3,87 e pouco, vai ficar por aí. E dólar a R$ 4 é para que a gente pense em precificar as coisas. Dólar acima de R$ 4 não se vê por muito tempo. É a mesma coisa com soja. Tudo correndo bem lá nos Estados Unidos, você não pensa que soja maio, contrato maio a 9,40, 9,50, hoje está 9,25, 9,24, essa soja vai ficar muito acima de 9 dólares por muito tempo. Então a gente tem que pensar em trabalhar aproveitando os nichos e as oportunidades que surgem para que a gente possa determinar e fazer um bom preço médio para que a sustentabilidade do seu negócio seja mantida.
Muito bem. Meu caro Ginaldo, vamos falar um pouquinho do Crop Tour, Ginaldo. Como é que está a programação do Crop Tour, hein?
Está ótima, Alex, está ótima. A gente tem aí muitas criaturas, amigos e outros ainda não conhecidos, mas com quem a gente tem mantido um diálogo. Esse pessoal está muito interessado. A história da China chamou muita atenção. Nós já temos aí inscrição de quase 20 pessoas. Claro que dessas 20 pessoas, tem cinco confirmadas. Cinco, se considerar eu e mais o Daniel, temos sete já. Mas as outras, uns querem já, vamos dizer, pagar, nós vamos esperar isso, porque eu, para que você saiba, eu estou fazendo uma viagem rápida aos Estados Unidos, possivelmente na quinta-feira próxima. Eu vou descer em Chicago, vou percorrer uns 3 mil quilômetros do meio oeste, vou eu sozinho, basicamente, eu e minha mulher. Vou precisar de um motorista, né, porque eu falo muito e não dá para falar nos Estados Unidos dirigindo, né? Então, enquanto ela dirige, ela gosta de dirigir, então eu vou falando e vou naturalmente informando os nossos clientes, também os amigos de notícias agrícolas, do que estou vendo. Mas o próprio tour está indo bem, está seguindo bem, nós temos bastante interessados e a programação é que agora, durante o mês de junho, lá pelo dia 15, eu vou voltar dia 23 dos Estados Unidos, e então, nesse intervalo do dia 15, dia 20, dia 25, nós vamos fazer, efetuar os pagamentos. Aí quem quiser ir, definitivamente vai ter que dizer: não, eu estou indo, e fazer, porque precisamos pegar o visto chinês, e o visto chinês só será obtido de acordo com a emissão dos tickets de passagem e o pagamento dos hotéis. Mas o próprio tudo está indo bem, a programação é aquela, segue aquela. Sai do Brasil dia 24 de agosto, chegando a 25 de agosto, claro, no dia seguinte. Vamos a Indiana, Fort Wayne, Indiana. No dia seguinte, damos a volta pelo sul de Indiana, entramos em Ohio, voltamos pelo sul. Vamos dormir lá em Decatur. Em Decatur nós vamos fazer a feira lá, o Farm Progress Show, né? Depois vamos a St. Louis, depois vamos a Des Moines, lá em Iowa. De Iowa nós vamos para Nebraska. Entramos em Nebraska, vamos para Dakota do Sul. Depois vamos para Minnesota e voltamos dia 30 para Chicago. Em Chicago, pernoitamos dia 30. Dia 31 a gente viaja para Beijing, onde ficamos 3 dias ou 3 noites em Beijing. Vamos visitar uma trading company em Beijing, depois temos passeio e tal. Depois vamos de Beijing para Xangai, visitar o porto de Xangai, o porto de grãos. É bom que se diga isso, e depois vamos para Hong Kong, ficarmos 2 dias lá de passeio, etc. Afinal de contas, nós precisamos também refrescar a mente e tranquilizar um pouco o corpo. Esse é o programa, Alex. Está fluindo muito bem, estamos tranquilos. A procura esse ano é muito maior do que em anos anteriores, e o charme está sendo a China, indiscutivelmente.
Não tenha dúvida, muita curiosidade para ver o que que aquele país está, de que forma aquele país está trabalhando, de que forma eles vão demandar os nossos produtos, né, Ginaldo? Enfim, é uma bela viagem e tenho certeza que quem for participar vai ter um grande ganho em conhecimento aí, não tenha dúvida.
É isso aí, Alex. Não tenha dúvida, está no programa aí. O Daniel vai conosco e espero que fazer um bom trabalho, divulgação, e logo são divulgações. Você veja que tem gente de todos os tipos do agronegócio: você tem agrônomos, você tem técnicos, você tem especialistas em tecnologia, enfim. Todos aqueles que estão envolvidos estarão no grupo. É um grupo, vamos dizer, técnico, onde vai se discutir, parar na lavoura, verificar. Ontem até alguém me disse assim: mas você para na lavoura, você nunca teve, levou um tiro? Eu disse: não, o americano é pelo contrário. É muito aberto para discussão. A gente já aconteceu de muitas vezes estarmos 7, 8 dentro das lavouras, chegar o proprietário e dizer assim: o que aconteceu aqui? Uma invasão, sorrindo, são ETs que vieram de onde? De Marte e tal e tal. São bem alegres, tranquilos, e nos convidam para chegar para a casa dele. Também nós temos amigos, vamos visitar amigos. É um trabalho técnico, é um trabalho que não dá, não é festa. Quem quiser festar, não é esse o ideal, não é esse o nosso grupo. E lá em Pequim também, vamos visitar as Trades Company, conhecer o país. Afinal de contas, os chineses são os maiores compradores de soja brasileira, e isso naturalmente tem uma importância muito grande para nós, Alex.
Sem dúvida. Meu caro Ginaldo, muito obrigado. E só lembrando que quem quiser mais detalhes aí dessa viagem, ainda dá tempo para participar, como o Ginaldo bem colocou, no site da própria Laboro Corretora, também aqui no Notícias Agrícolas, a gente já tem links aí para explicar para você direitinho todo o passeio, toda a atividade que vai ser realizada, enfim, toda a programação aí dessa viagem. Obrigado por enquanto, viu, Ginaldo?
Grande abraço, Alex. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho.
Até a próxima.
Até a próxima.
Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente, trazendo mais informações aí desse momento, né, de preços no mercado internacional. Parece que a situação inverteu, principalmente com relação ao clima. Evolução aí do plantio, as expectativas melhoraram em relação à evolução do plantio. O milho possivelmente não vai conseguir cumprir a sua meta de programação de plantio aí de área total, né? Vai sobrar área de milho. E, no entanto, para a soja, o Ginaldo diz que ainda é possível, sim, principalmente se o clima ajudar daqui para frente. A qualidade desse plantio a gente não sabe, obviamente, isso pode até comprometer, no final das contas, um pouco a produtividade média desta safra, mas possivelmente os americanos vão conseguir sim evoluir com o plantio da soja e cumprir pelo menos aí a meta estipulada aí de área. Bom, vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as cotações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você vê que a soja acabou encerrando aí com julho a 8 dólares e 68 centos por bushel, uma queda de 1 ponto. Agosto a 8,75, um ponto de queda também. Setembro, 8,82, caindo 1,5 ponto. E novembro, 8 dólares e 95 centos por bushel, uma alta de 2 pontinhos. Vamos aos números do milho. Milho, ao contrário da soja, subindo hoje. Julho, 4 dólares e 20 centos, 5 pontos mais 75 de alta. Setembro, 4 dólares e 29 centos por bushel, uma alta de 5 pontos mais 25. Dezembro, 4 dólares e 38 centos por bushel, 5 pontos de alta. E março de 2020, US$ 4,46 por bushel, uma alta aí de 4 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que subiu bem aí, recuperando, portanto, o patamar dos 5 dólares de novo. O julho, US$ 5,10 por bushel, uma alta de quase 20 pontos. Setembro, US$ 5,14 por bushel, 16 pontos e meio de elevação. Dezembro, US$ 5,25 por bushel, 14,75 de alta. E o março de 2020, US$ 5,36 por bushel, subindo 13 pontos mais 25. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.